Segundo o levantamento do CAGED ligado ao Ministério do Trabalho, está aumentando o desemprego das pessoas com mais idade. Mas como encarar o final de uma vida profissional ou ficar desempregado exatamente quando as pessoas já têm uma certa idade e consideram que não tem muito a oferecer ou o próprio mercado de trabalho não tem interesse das pessoas? Será? Como encarar isso? É a conversa que nós vamos ter agora com o consultor Arthur Fernandes. Arthur, boa tarde.
Boa tarde.
Como é que a gente pode encarar na nossa vida profissional, chegar a uma certa idade e pensar, pô, agora estou sem emprego, e aí?
Bom, Gilson, primeiro eu penso que é realmente uma realidade hoje cada vez mais frequente, né? Acredito que preparando-se, né? Mas uma vez não tendo se preparado, né? Buscando um auxílio com essa finalidade, entendendo melhor o mercado.
E quando essas pessoas, por exemplo, estão no mundo corporativo dentro da empresa, existe aquela relação da convivência com uma geração muito mais nova. Tanto é que são as pessoas que mais estão conseguindo emprego hoje, estão na faixa aí de 18, 25 anos, que é o que a gente chama, acho que é nem mais geração Y, é quase um pouco da geração Z. Né?
Exato.
E a convivência entre esse público mais velho é um limitador para se conseguir trabalho com a certa idade? É o ambiente com gente muito nova?
É possível que seja sim, Gilson, um limitador, né? O jovem ele tem modelos de relacionamento um pouco diferentes, formas de entendimento e de convivência diferentes do que a pessoa mais velha está acostumada. Então precisa uma interação melhor nisso.
E qual é a principal diferença de interação entre o jovem e vou pegar um quarentão, um cinquentão?
Os modelos da forma de pensar, o jovem, o que a gente tem visto, ele busca as coisas de maneira muito imediatista, mais rápida, busca satisfação mais rápida. Tem um domínio muito fácil e rápido da tecnologia também, coisa que já para a pessoa mais velha é um limitador, eventualmente. Né? Geralmente não tem tanta flexibilidade para lidar com algumas situações novas que surgem.
Dentro de um ambiente de trabalho, se pensarmos os dois, o mais velho tem que encarar alguns tipos de comportamento dos mais novos? É uma saída olhar um pouco para a geração que está vindo agora, com 20 anos, e pensar, vou fazer um pouco do que eles fazem?
Eu penso que esse desafio de encarar o que surge, né, tal como o comportamento do mais jovem, de toda forma, encarar o que surge é o desafio para todos, inclusive para o mais jovem. Né? O mais jovem também é desafiado a encarar o modelo de funcionamento da pessoa mais velha. O grande desafio hoje é como você encarar situações novas. Você está preparado para lidar em ambiente mutável, que é o nosso novo ambiente, né? Então você está preparado para resistir, para suportar essas pressões, enfrentá-las, para você desenvolver mais resiliência.
Agora, esse desenvolvimento da resiliência tem um lado que é interessante. A gente tinha lá no passado os nossos pais, vou colocar os nossos pais aí, né, que são aí os avós dessa moçada que está com 20, 25 anos. Os nossos pais eram caras que ficavam anos e anos e anos numa empresa. Eu começava às vezes como um cobrador de uma empresa, terminava lá como um gerente. Isso acabou. Ainda existe uma mentalidade das pessoas mais velhas, dessa permanência no trabalho, enquanto que os mais novos ficam pulando de galho em galho?
Acredito que sim. Né? Existe a expectativa e o desejo de todos, porque causa muito sofrimento, muita mudança, né? Você ter que constantemente se adaptar. O mais jovem naturalmente está preparado para isso, e a pessoa mais velha entra relativamente em sofrimento ao ter que se deparar com situações a todo momento novas. A sociedade vai cristalizando os modelos para ficar mais fácil, para ficar melhor para o ser humano conviver. O que hoje em dia já é praticamente impossível, como tem um famoso filósofo contemporâneo que comenta, nós vivemos numa sociedade líquida, as coisas mudam, se transformam, evaporam a todo momento.
Então significa que as coisas que hoje se transformaram em regra, que aparentemente estão aí como o comportamento ideal, daqui a algum tempo não são mais. A gente acaba sendo meio que uma massa de modelar, né? A gente vai se moldando as coisas e a gente não consegue fazer as coisas se moldarem a gente, é isso?
Exatamente. É claro que é importante que a gente também não abra mão de certos princípios, né? Mas ocorre que realmente hoje em dia a sociedade e esse consumo, né, essa vibração acelerada da sociedade, essa sede por consumo, realmente faz com que a todo momento você tenha que lidar com o novo.
Pô, aí tem uma sociedade que gera muita gente frustrada.
Sim, eu sou psicólogo e coach, né? Atendo tanto psicoterapia como o processo de coaching e de desenvolvimento profissional. Nos dois sentidos, eu recebo pessoas com um aumento do nível de frustração. Isso hoje é o que tem mais afetado as pessoas, gerando quadros de depressão, de dificuldade de adaptação, estresse.
O Arthur, o que, que frustra as pessoas? Você usou uma palavra que fiquei curioso agora, né? Eu vou pensar aí na geração que está conversando, que são os mais velhos, né? O que frustra essas pessoas? O que, que fazem com que elas sintam que ou não valeu a pena, ou estão no caminho errado, não chegaram onde queriam?
De maneira geral, o que frustra muito o ser humano é o outro ser humano não pensar, não ver, não entender da forma como eu entendo o mundo, né? E ao mais velho, hoje em dia, isso é uma coisa muito recorrente, né? A gente acredita que o mundo deve ser a nossa imagem e semelhança, e ele não é assim. Então, ter a capacidade de entender que o outro pode ser diferente, que a nova situação, o mês seguinte, o ano seguinte, pode ser diferente, né? Desenvolver essa habilidade, hoje em dia, é chave para você se frustrar menos, né?
Ou seja, as coisas vão, não estão todas elas sob meu controle, é isso? Quer dizer, eu não controlo tudo.
Exatamente, exatamente.
Aquela coisa,
baixar expectativas, né? Uhum. Ser mais flexível, entender que existem múltiplas formas de lidar com as pessoas, com a sociedade, com as situações.
Por exemplo, eu vou pegar um dado que a gente estava conversando agora há pouco. As pessoas mais velhas estão perdendo emprego, né? Ainda mais agora nessa época de crise. E muita gente sai da empresa, e eu já vi muitos casos de pessoas próximas a mim que ficaram sem trabalho, e uma das coisas que elas mais culpam são elas mesmas. Claro que a gente primeiro procura um culpado fora, depois a gente se culpa. Pô, eu não dei certo, eu não fiz as coisas certas, deveria ter tomado atitude diferente lá atrás. A gente tem que fugir um pouco dessa neurose, Arthur?
Eu acho que uma análise crítica sempre é importante, mas realmente você usou uma expressão do que acaba ocorrendo. A pessoa fica neurótica, né? Ela entra num processo de entristecimento, de uma autocrítica exagerada, exacerbada, e acaba fazendo esse quadro. Eu acho que algumas coisas são claras. Nós vivemos um momento econômico muito forte, muito intenso de retração. E esse é um dado concreto, ou seja, então não é você necessariamente que... né, um dos grandes motivos não é a pessoa em si, mas o mercado, né? Então, cuidado para você não misturar as coisas, né? Sob um outro aspecto, a empresa também, né, de maneira talvez um pouco mais abrupta, de uma maneira impensada, tentando correr para economizar um pouco mais, pode estar perdendo capital social, capital relacional, pessoas com um bom nível, um relativo nível de preparo. Né? E, numa outra instância, a própria pessoa muitas vezes também não se qualificou adequadamente. Né? Então, agora, quando chega neste momento, surge uma situação econômica, ela acaba saindo do emprego, e aí, o que eu faço, já que eu não estou preparado?
Né? Mas você colocou um dado interessante. Vamos para o lado do gestor. A gente falou da pessoa desempregada, vamos para o lado do gestor. Né? Boa parte desse capital humano, com mais de 40 anos, que está sendo demitido, é um capital humano que tem experiência, alguns deles têm uma certa qualificação, mas é um profissional muito caro. Aí você tem alguns gestores que põe a calculadora em cima da mesa, faz as contas nos números. Ah, o fulano ganha tanto, o fulano ganha tanto, vou tirar os salários maiores e vou ficar com o grupo menor. Aí você falou da perda do capital humano. Quer dizer, tem gestores também que não conseguem entender que eles têm responsabilidade, às vezes, pelo fracasso, porque eles apostam no ser humano errado do lado dele na empresa, ele aposta no trabalhador errado?
Sim, acredito que sim. Muitas vezes aposta na pessoa sem a qualificação adequada, outras vezes entende que valor para a empresa é só o número, né, de quanto ela gasta, de quanto entra, esquecendo que você indiretamente tem vários outros valores que você agrega na empresa. Por exemplo, eu me especializei em gerenciamento de estresse e resiliência, as empresas perdem dinheiro vivo, né, por não saberem lidar com as situações de estresse. As pessoas vão trabalhar doentes, as pessoas não estão preparadas para lidar com situações de frustração, situações estressoras. A empresa não está preparada para minimizar situações estressoras e, no final das contas, perde dinheiro. Mas o empresário brasileiro, ainda é muito imaturo, tem dificuldade em perceber esses números, porque eles estão difusos no meio de todo o negócio dele. Né? E acaba muitas vezes demitindo, pensando só na economia pontual, quando na verdade ele pode perder vários talentos, perder oportunidades.
E dessa questão de perder oportunidades, uma última questão para a gente aí fechar a nossa conversa.
Ok.
A ideia de que nós temos hoje no Brasil uma dificuldade muito grande do trabalhador também de entender que ele tem que se qualificar. A gente tem que ter uma qualificação. E a gente está vivendo mais. O Brasil está... está tendo cada vez mais uma longevidade e que coloca as pessoas num questionamento, numa dúvida, né? O que era para ser o fim da vida é o meio dela. Exato. Aí eu posso mudar de novo a minha carreira. É a saída para quem tem mais de 40, Arthur? Ou seja, as pessoas têm que começar a se reinventar? Já que uma certa atividade profissional chegou ao fim, é hora de eu criar outra?
Gilson, recentemente eu tomei conta de alguns dados muito interessantes. Nos últimos 30 anos, a expectativa de vida, como você abordou por aí, cresceu por volta de 20 anos. O que significa dizer o seguinte, a pessoa de chamada meia-idade com 50 anos, pelos dados atuais e pelo avanço da saúde, da medicina, de remédios e tudo mais, ela não vai viver apenas até os 80, 70, 80 anos. Possivelmente, ela vai chegar a uma tendência muito grande de chegar aos 100, porque vai haver remédios, medicina, cirurgias, tudo muito mais ampliado, muito mais eficaz. Ou seja, então é urgente que essa pessoa realmente comece a se reinventar, porque os filhos não vão deixar com que ele morra antes dos 100. Então ele tem que fazer alguma coisa com a sua vida. Então ele tem que realmente se ressignificar, aprender novas coisas.
Arthur, obrigado por essa conversa aqui da CBN.
Feito, Gilson. Eu que agradeço. Muito obrigado.
Conversei com o consultor coaching que trabalha com atitude humana. Conversei com Arthur Fernandes. Falamos um pouquinho sobre o que fazer quando você chega aos 40 e fica sem emprego. Arthur coloca que o ser humano vai viver muito. No Brasil, a longevidade coloca as pessoas diante de uma possibilidade nova, mas ao mesmo tempo elas têm que se preparar para isso. Ou seja, tem que estar ativa, porque grande parte de quem tem ENTA, entre eles, esse que vos fala, com 50, vai viver até os 100, assim esperamos. E aí a gente tem que se reinventar de vez em quando.